CBN Audiência Pública. Apresentação, Clauson Dutra.
Olá, muito bom dia para você ouvinte ligado na programação da Rádio CBN Amazônia Manaus. Vamos juntos com seu Audiência Pública, programa de debates da Rádio que toca notícias 101,5 FM. Hoje o assunto é mercado de trabalho para pessoas com 50 anos ou mais. Esta é a faixa etária que o número de vagas mais encolheu desde o início da pandemia. Vamos trazer os impactos econômicos e o cenário ainda mais desafiador para esses profissionais que precisaram se adaptar à tecnologia, ferramentas digitais e trabalho remoto. Você é nosso convidado para participar do CBN Audiência Pública, WhatsApp 981158557. Tem mais de 50 anos? Tem alguma dúvida relacionada ao tema? Pode mandar sua pergunta para a gente no CBN Audiência Pública pelo WhatsApp e também estamos ao vivo no YouTube. É Rádio com Imagem, YouTube CBN Amazônia. Vamos juntos no CBN Audiência Pública desta segunda-feira, 12 de julho.
CBN Audiência Pública.
Nessa primeira meia hora do CBN Audiência Pública, nós vamos conversar com Morris Litvak. Ele é fundador e CEO da Mature, uma plataforma que reúne oportunidades de trabalho, capacitação e networking. Já está na ponta da linha conosco. Oi, Morris, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Costa. Tudo bem e você?
Tudo certo. Obrigado por atender o nosso convite e por estar conosco aqui.
É um prazer.
Vamos juntos, então, nessa primeira meia hora com muito debate sobre esse tema que é muito importante. Morris, eu estava dando uma pesquisada sobre o tema e tentando, inclusive, entender como está atualmente esse público de 50 anos ou mais no mercado de trabalho, né? Essa faixa etária de 50 até 64 anos foi a que menos conseguiu emprego desde o início da pandemia, com um fechamento de mais de 431 mil vagas de trabalho, dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CARGED. Traz o cenário desafiador para esse público de 50 até 64 anos que ainda sofre com a pandemia, ainda mais por causa das faixas etárias maiores. Queria que você trouxesse o cenário desafiador para a gente.
Exatamente. O cenário ele já era muito desafiador para esse público, especialmente antes da pandemia, mas se intensificou, né, a partir do início da pandemia, principalmente no ano passado, quando se falava muito da questão de grupo de risco, né, e se colocava as pessoas mais velhas dentro desse grupo de risco, e aí empresários que voltaram a contratar pessoas no segundo semestre do ano passado e nesse ano também, né, conforme a economia foi reabrindo, foram preferindo o jovem, né, por entender ou achar que os mais velhos são mais frágeis por serem grupos de risco, né? E da mesma forma, empresas que estão agora trabalhando remotamente, às vezes acham que os mais velhos podem não estar aptos tecnologicamente a isso, né? Isso tudo em função de um preconceito etário que é muito forte na nossa cultura e no mercado de trabalho. Então, o cenário é bem desafiador para esse público em especial.
E tem mercado de trabalho, né, para pessoas acima de 50 anos. As empresas buscam profissionais nessa faixa etária para qual posição especificamente nesse momento de pandemia ou antes da pandemia e a projeção que você faz para o pós-pandemia?
Sim, tem, com certeza tem, né? Felizmente, apesar desse cenário desafiador que eu comentei, tem empresas que olham de uma outra forma, né, que já estão trabalhando a quebra dos paradigmas e estereótipos em relação aos mais velhos e olham esse público com um olhar de vantagem, né, de algo que eles vão poder agregar às suas empresas, né, com o seu comprometimento, responsabilidade, toda a sua experiência, não só profissional, mas experiência de vida, trazer aí uma diversidade de gerações. Isso tudo muito importante para as equipes, né, para as empresas e para os negócios, porque o público consumidor também vai ser cada vez mais velho, porque a gente está vivendo um envelhecimento populacional acelerado. A gente tem visto crescer vagas de, principalmente, atendimento a cliente e vendas voltadas para esse público, né? Mas tem aparecido até vagas de estágio 50+, de tecnologia, né? De secretária, de gestão também, né? Então a gente tem visto que está crescendo, felizmente, só que ao mesmo tempo não vai ter emprego para todo mundo, né? Hoje está difícil até para o jovem, né? O desemprego é muito grande no Brasil. Então, quando a gente fala de pós-pandemia, o olhar é para um cenário muito relacionado ao empreendedorismo, das pessoas trabalharem cada vez mais por conta própria. É algo que já é uma tendência, que vem há alguns anos, que foi acelerado pela pandemia, onde as pessoas vão ter que olhar além do emprego tradicional para poder se manter ativas no mercado de trabalho.
É um ponto bem interessante esse posicionamento sobre o pós-pandemia, sobre o empreendedorismo, com foco na faixa etária de 50 anos ou mais. Dá para empreender esse público também, né? Eu queria que você trouxesse alternativas para a gente, visto a sua vasta experiência nesse assunto, sobre o empreendedorismo para as pessoas acima de 50 anos.
Certo, sim, sem dúvida dá para empreender em qualquer idade. Acho que a principal diferença é que essa geração de 50, 60 anos ou mais, ela teve uma educação voltada para o emprego, né? E que foram educados muitas vezes para ter o mesmo emprego a vida inteira, né? Então, quando eles saem desse mercado, do mundo corporativo, eles ficam perdidos, porque tentam buscar esse tipo de trabalho, voltar a ter esse mesmo tipo de emprego. Para os jovens é mais natural hoje em dia trabalhar por conta própria, porque é algo já muito comum hoje, e que para eles não é, né, uma coisa diferente do que eles foram acostumados. Enfim, a questão é que com a diminuição do trabalho, do emprego tradicional, né, tem muitas empresas que estão começando a adotar políticas de contratar profissionais por projeto, consultores, autônomos. Né? Então tem muita oportunidade nessa forma de trabalho, principalmente para quem está na internet, está conectado, né, usando os meios digitais para divulgar seu trabalho, seus serviços, para fazer parcerias. Né? Então, quando a gente fala de empreendedorismo, não é necessariamente abrir um negócio que você tem que investir muito dinheiro, como abrir uma franquia. Pode até ser, mas a gente fala principalmente do empreendedorismo individual. Você atuar como autônomo, freelancer, consultor, né? Às vezes você vai estar com outras pessoas, às vezes você vai estar sozinho, você pode prestar serviço tanto para empresas quanto para outras pessoas, né? Hoje em dia existem muitos sites, marketplaces, aplicativos para você poder oferecer serviços de forma mais nichada também, e até uma forma boa de começar, de você testar, ver se o produto ou serviço gera interesse, para depois você eventualmente investir no seu próprio site ou numa loja, enfim. O importante é que precisa se atualizar, né? Precisa se atualizar tecnologicamente, né? Mas também entender as tendências e o que faz sentido para você nessa fase da vida.
É, exatamente, né? Se atualizar na medida do possível. Por exemplo, tem uma avó em casa de quase 70 anos e um avô de quase 8, não, passou dos 80 anos, né? Já estão aposentados, né? Eu observo principalmente a minha avó, né? No WhatsApp, nas redes sociais, ela é muito mais ligada do que meu avô, por exemplo, ainda tem um celular super antigo. Recentemente a gente comprou um celular para ele, inclusive, que ele está se adaptando a utilizar. Então a gente consegue observar como para essa faixa etária, principalmente a partir dos 60 anos ou mais, que inclusive viveu uma outra realidade se comparado à nova geração, o quanto é difícil para eles utilizarem as redes sociais. Mas é importante se reinventar, é importante para quem quer acessar o mercado de trabalho nessa faixa etária, procurar outros meios para se adaptar a essa realidade. Eu queria que você comentasse para a gente, trouxesse sua avaliação sobre essa reinvenção das pessoas de 50 anos ou mais e a importância da atualização para esse público, para o mercado de trabalho.
É fundamental, né? Sem atualização, realmente, a gente fica para trás em qualquer idade, né? Mas quando a gente fala de 50, 60, mas como já tem um estigma muito grande, né? A atualização é obrigatória, né? Então, não só de tecnologia, como eu falei, mas de questões comportamentais e outras questões técnicas referentes à sua área também, né? Mas fazer networking, tá aberto para aprender com os jovens. A gente fala muito da importância de ter humildade, né? De saber que por mais experiência que você tenha, você sempre vai ter muito a aprender.
E para o jovem também a paciência de ensinar, né?
Com certeza, com certeza. Tem que ser uma troca mútua aí, né? A pandemia, ela trouxe muito essa coisa da tecnologia para essas pessoas. Quando a gente fala de 60, 70 anos ou mais, muitas vezes eram pessoas que talvez não tivessem tão acostumadas em usar a tecnologia diariamente, né, e foram forçadas a isso, para poder continuar tendo suas relações durante a pandemia. O que tem o seu lado positivo. Quando a gente fala de pessoas de 50, 60 anos, são pessoas que, no geral, já estão bem conectadas, né? Mas tem que estar muito ativas nas redes sociais, de forma profissional, né? Fazer cursos, participar de eventos. Então, a gente tem agora, no final desse mês, por exemplo, o MaturiFest, que é um festival de trabalho e empreendedorismo 50 a mais, que é justamente para isso, para trazer pessoas com mais de 50 anos para ouvirem histórias de outras pessoas que estão nessa fase se reinventando, né? Ouvir cases, explicações também de empresas que contratam essas pessoas. Então, participar desse tipo de evento, seja online, presencial, né? MaturiFest, por exemplo, é totalmente gratuito. E lá tem sala de networking, tem oficinas práticas, né? A gente vai falar sobre vendas, sobre networking, tecnologia, uso profissional de redes sociais, fazer um plano de negócios ou se preparar para uma entrevista. Então, quando a pessoa tem essa proatividade, né, de estar buscando esse tipo de iniciativa, ela tem mais chance, porque ela vai entender quais são as alternativas, quais são as tendências, né, e não simplesmente ficar parado, né, achando que vai cair do céu uma oportunidade, porque isso não vai acontecer.
A gente precisa fazer o primeiro intervalo no CBN Audiência Pública, mas na volta, Morris, eu quero que você coloque aqui para a gente o papel de políticas públicas para esse público específico de 50 anos ou mais, né? Eu falo do governo federal, governo estadual, das prefeituras. Como é que a política pode incentivar para que esse público de 50 anos ou mais, primeiro, continue atrás de emprego, claro, quem precisa, e principalmente o papel deles para fomentar emprego para esse público específico de 50 anos ou mais. Agora em Manaus, 9 horas e 50 minutos, você vai interagindo conosco no WhatsApp 981-15-8557 ou também no YouTube, é Rádio com Imagem, YouTube CBN Amazônia. O CBN Audiência Pública volta já já.
CBN Audiência Pública.
Notícias do Amazonas. Saúde.
O mutirão Vacina Amazonas chega às cidades de Itacoatiara, Urucará, Itapiranga, Iranduba e São Sebastião do Uatumã neste sábado, dia 10. As ações acontecem de forma simultânea e o objetivo é vacinar contra a Covid-19 pessoas a partir dos 18 anos. O Vacina Amazonas é promovido pelo governo do estado em parceria com os municípios. Nesta edição, 15 postos estarão à disposição do público nas 5 cidades. Iranduba vai contar com o posto drive-thru fluvial.
Saúde.
O governo do Amazonas iniciou a operação de testagens para detecção de Covid no terminal rodoviário de Manaus. O local é o terceiro ponto de testagem de passageiros na capital, ao lado do aeroporto Eduardo Gomes e do porto de Manaus. Os passageiros são convidados a fazer a testagem de forma voluntária e gratuita, com exames RT-PCR e testes de antígeno.
Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.
Aproveite o verão para fazer sua reforma ou construção. Economize comprando seu material na KF em até 12 vezes sem juros nos cartões. Temos estacionamento próprio, entregamos sua mercadoria em Manaus e despachamos para todo o interior. Aceitamos Losango, Avancar, Construcar, CDC Banco do Brasil e BNDES. Atendemos pelo WhatsApp e faturamos para a sua empresa. Abrimos aos domingos e feriados. KF Materiais de Construção, Avenida Altas Mirim, bairro Tancredo Neves.
Como lojista, qual seria seu maior desejo? Aumentar suas vendas, garantir o recebimento e fidelizar o seu cliente? A Brasil Card tem a solução perfeita para o seu negócio, com o cartão de crédito marca própria. Com aprovação instantânea e maior lucratividade, você potencializa sua loja, trazendo benefícios para você e seus clientes. Condições especiais para lojas de material de construção, móveis e eletrodoméstico, farmácias, supermercados, calçados e confecções. No telefone WhatsApp 92 99912 4530 ou 92 3345 1829. Fale com o Wellington, responsável comercial.
Shopping dos Pneus, sempre com as melhores marcas do mercado. Michelin, BF Goodrich, Pirelli, Goodyear, Xylon, Xpree, Triangle e muito mais. Shopping dos Pneus, a maior variedade de marcas e modelos de pneus da região norte. Super promoção de pneus. Aro 13 a partir de R$199. Aro 14 a partir de R$209. Aro 15 a partir de R$229. Shopping dos Pneus, 5 lojas para melhor servir. Informações 3215-2050.
9:53.
CBN Audiência Pública.
De volta com CBN Audiência Pública, que hoje fala sobre mercado de trabalho para pessoas com 50 anos ou mais. Nós conversamos nessa primeira meia hora do CBN Audiência Pública com Morris Litvak, fundador e CEO da Mature, uma plataforma que reúne oportunidades de trabalho, capacitação e networking. Morris, conosco?
Oi, tá aqui.
Perfeito. Tem gente aqui mandando mensagem já pra gente, um ouvinte nosso que inclusive tem, que tá na faixa do mais, ele diz assim, o Aloysio, tá pedindo que você fale, por favor, as redes sociais da Mature e pedindo também outras dicas e sugestões dessa plataforma.
Ótimo. Bom, para quem quiser, o cadastro é gratuito para as pessoas, a gente oferece nossos serviços para as empresas, né? Então o site é mature.com.br, de maturidade mesmo, né? Mature. E nas redes sociais é procurar, só procurar por arroba soumature, sou de ser, S-O-U, Mature, M-A-T-U-R-I. E o site do Mature Fest, que eu falei que é esse evento que vai acontecer daqui a duas semanas, é maturefest.com.
Perfeito, então. Qualquer coisa, pode procurar o Morris nas redes sociais também, certo?
Sim, pode procurar.
Perfeito. Deixei uma pergunta antes da gente ir para o intervalo sobre uma opinião relacionada a como é que os governos podem ajudar nesse fomento para o público de 50 anos ou mais entrar no mercado de trabalho, né? Eles, esses que estão desempregados por mais tempo. Queria a tua visão relacionada a isso.
Exato. Então, a gente de fato carece de políticas públicas voltadas para esse assunto. Assim como tem o jovem aprendiz, tem lei de cota para pessoas com deficiências, a gente vê que falta um olhar, algum tipo de incentivo para as empresas contratarem e manterem profissionais com mais de 50 ou de 60 anos trabalhando, né? Porque hoje a gente tem 26% da população brasileira, a gente tem mais de 50 anos, são 55 milhões de pessoas. E nas maiores empresas do Brasil, sequer chega a 5%, normalmente, a porcentagem de profissionais com mais de 50 anos que estão trabalhando nessas empresas, né? Então, a gente está muito longe de ter uma representatividade aí. Existem projetos, eu conheço vários projetos de lei, seja de âmbito federal, municipal ou estadual, que vislumbram esse tipo de incentivo, mas nenhum projeto que já tenha virado lei, que esteja avançando de uma forma que a gente possa prever que vai virar lei em breve, né? Porque, apesar de ser um grupo numeroso da população, não tem um lobby, uma bancada, né? Um movimento grande que influencie políticos a olhar para isso, apesar de boa parte dos políticos também já terem mais de 50 anos, né? Então tem essa questão cultural, né, que eu falei que dificulta bastante, né? E além disso, a gente também precisa de políticas públicas, incentivos, e aí não é só trabalho governamental, mas de ONGs e de empresas, de atualização dessas pessoas, né, capacitar, principalmente inclusão digital, mas também capacitar para empreendedorismo, né, para networking, para tecnologia, além de básica, tecnologia que é usada hoje para trabalhar remotamente, esse tipo de coisa, né? Fazer, sei lá, parceria com o Sebrae para alcançar mais esse público, né? Adaptar o que o Sebrae tem para esse tipo de público, que é um pouco do que a gente faz no Mature Fest, por exemplo. Então, a gente precisa ter o governo também ajudando, porque senão vai ser muito difícil a gente apoiar tanta gente nessa faixa etária que está precisando.
Você levantou um questionamento bem interessante sobre não é só os governos que precisam fazer o seu específico trabalho para essa faixa etária, né? Muitas empresas privadas também precisam, por exemplo, ter programas específicos para contratação de público de 50 anos ou mais. Eu estava até lembrando de um filme, pedi até ajuda dos nossos dois amigos aqui que estão conosco dentro do estúdio da CBN, Patriquinho e o e o Thiago Silva, tem um filme chamado O Estagiário na Netflix, né? Que conta especificamente um senhor muito mais velho entrando como estagiário dentro dessa empresa, e ele é estagiário justamente da chefe do trabalho especificamente, né, da empresa. Ele é estagiário da chefe da empresa, que é dona da empresa, e eles conseguem ter um laço, e ele consegue ajudar ela em muitos quesitos, né, muito por conta da experiência que viveu, que passou ao longo do tempo. Então é especificamente isso, né? As empresas privadas também precisam ter programas para esse público de 50 anos ou mais. Tem ou não tem? Como é que está hoje em dia?
Exatamente, as empresas precisam olhar para isso, porque na verdade, se elas ficarem só contratando jovens, elas vão ficar para trás. Porque, como eu comentei, com a população envelhecendo, o público consumidor está envelhecendo. Para você saber quais são as dores, as necessidades desse público, saber se comunicar com eles, tem que ter eles dentro de casa. Além de tudo que eles agregam de forma complementar ao jovem no dia a dia, com a sua experiência, comprometimento, né? Então, as empresas têm que entender que isso não é só uma questão social ou de diversidade, é uma questão estratégica para o negócio. Né? E assim elas também influenciam a mudança de cultura, políticas públicas, elas vão dando o exemplo. Né? Então a gente tem que ter aí a liderança das empresas comprometidas com esse assunto, entendendo a importância desse tema, né? Não só com a contratação, mas a manutenção dessas pessoas e a atualização delas. Né? Porque a gente vê que tem pesquisas no Brasil mostrando que a partir de uma certa idade, muitas vezes os profissionais não são mais convidados a participar de cursos e treinamentos dentro das empresas. E eles acabam ficando defasados.
Exatamente, né? Isso não então, pode acontecer.
Então, toda uma mudança de olhar que tem que ter sobre esses profissionais.
Toda certeza. Morris Litvak, fundador e CEO da Mature, uma plataforma que reúne oportunidades de trabalho, capacitação e network. Obrigado por estar conosco.
Eu que agradeço, foi um prazer. E espero todo mundo aí no Mature Fest, que vai ser muito bom especificamente para esse público.
Repórter CBN vai chegando.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Vila Residência. Um empreendimento com qualidade SKN Incorporadora.
Segunda-feira, 12 de julho de 2021. O ministro do STF, Gilmar Mendes, afirmou à CBN que não observa riscos à democracia, mas disse que tensões desnecessárias entre os poderes devem ser evitadas. Ele também afirmou que não é função das Forças Armadas fazer ameaças à CPI da Covid e ao parlamento. Na avaliação do ministro do Supremo, os militares têm o dever de proteger as instituições. Gilmar Mendes ainda disse que fraude na urna eletrônica é um tipo de lenda urbana. Ele mencionou a eleição de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, como os parlamentares Pia Kicis e Hélio Negão, como prova de que o sistema brasileiro é fiel aos votos da população. A média diária de infectados pelo coronavírus no país teve queda de 33% em duas semanas e ficou no menor patamar desde 19 de fevereiro. Em sete dias, o número médio de casos foi de 45.701. Em pouco mais de um ano e quatro meses de pandemia no Brasil, o total de diagnósticos de Covid passa de 19 milhões. Os dados são das Secretarias Estaduais de Saúde e foram reunidos e divulgados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. A Prefeitura do Rio de Janeiro informou que vai multar a Confederação Brasileira de Futebol pelo descumprimento de protocolos sanitários na final da Copa América. A decisão entre Brasil e Argentina ocorreu no último sábado no Maracanã. A infração foi considerada gravíssima e a multa será de R$54 mil. No horário de Brasília, 11h02.
Repórter CBN, as principais notícias do dia a cada meia hora.
Informações em Brasília com Gabriela Echenique. Gabriela?
Fernando, a Polícia Federal abriu inquérito para investigar o presidente Jair Bolsonaro por prevaricação. A medida de praxe e obedece à determinação da ministra Rosa Weber, que autorizou a abertura de inquérito após pedido feito pela Procuradoria-Geral da República. O caso veio à tona após denúncia do deputado federal Luiz Miranda, que diz ter alertado o presidente Jair Bolsonaro sobre irregularidades e suspeitas de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin. Agora, a apuração vai buscar saber se ele, de fato, sabia das irregularidades e se tomou as medidas necessárias para coibir esse tipo de situação. Segundo a PGR, a ideia ou a intenção é que esse inquérito dure o prazo de 90 dias. Fernando.
Obrigado. A informação de Gabriela Echenik em Brasília.
Notícias do Amazonas. Saúde.
O mutirão Vacina Amazonas chega às cidades de Itacoatiara, Urucará, Itapiranga, Iranduba e São Sebastião do Uatumã neste sábado, dia 10. As ações acontecem de forma simultânea e o objetivo é vacinar contra a Covid-19 pessoas a partir dos 18 anos. O Vacina Amazonas é promovido pelo governo do estado em parceria com os municípios. Nesta edição, 15 postos estarão à disposição do público nas 5 cidades. Iranduba vai contar com o posto drive-thru fluvial.
Saúde.
O governo do Amazonas iniciou a operação de testagens para detecção de Covid no terminal rodoviário de Manaus. O local é o terceiro ponto de testagem de passageiros na capital, ao lado do aeroporto Eduardo Gomes e do porto de Manaus. Os passageiros são convidados a fazer a testagem de forma voluntária e gratuita, com exames RT-PCR e testes de antígeno.
Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.
Começa agora, o Manaus em 60 segundos.
Vacinação. Mais de 400 postos de vacinação contra a influenza começam a atender o público geral a partir desta segunda-feira. Procure o posto de saúde mais próximo com seu documento com foto, carteira de vacinação e seja imunizado contra H1N1.
Educação. Parceria entre a Prefeitura, Unicef e as Cáritas Manaus levará para 9 escolas municipais localizadas em áreas de vulnerabilidade social, pias para higienização das mãos, álcool em gel e material informativo contra a Covid-19.
Infraestrutura. Mais de 6 quilômetros de drenagem profunda foram recuperados pela Prefeitura nesses primeiros 6 meses de gestão, com atuação em 450 frentes de trabalho em toda a cidade.
Para mais notícias, acesse o portal manaus.am.gov.br da Prefeitura de Manaus.
Arroz Panteano, R$3,99. Café Santa Clara, R$4,49. Leite em pó Ninho Sachê, 750 gramas, R$24,99. Calabresa Seara, R$17,99. Shampoo Clear, leve 400 ml e pague 330 ml, R$19,98. Óleo de soja lisa, R$7,69. Baratão da carne, é barato mesmo.
Olha quem está de volta. O Conta um Conto. O concurso que inspira a leitura e a escrita por toda a Amazônia traz um novo tema: Minha Casa é o Meu Mundo. Se você tem entre 9 e 14 anos e mora na região norte, pode participar. Inscrições prorrogadas até 31 de julho. Inscreva-se em www.contaumconto.online. O concurso Conta um Conto é um projeto da Fundação Rede Amazônica.
10:06.
CBN Audiência Pública.
De volta com o CBN Audiência Pública, que hoje fala sobre mercado de trabalho para pessoas com 50 anos ou mais. Na primeira meia hora, conversamos com Morris Litvak, fundador e CEO da Mature. Falou especificamente sobre o trabalho e como é que está o atual cenário para esse público de 50 anos ou mais, principalmente com a pandemia. E agora a gente foca também nesse tema, só que com um outro viés. Na próxima meia hora do CBN Audiência Pública, nós vamos conversar com o consultor e comentarista de carreiras e oportunidades de emprego aqui da CBN, do Grupo Rede Amazônica, Flávio Guimarães. Oi, Flávio, bom dia. Flávio tá com a gente? É, deu uma leve caída aqui. A gente vai daqui a pouco conversar com o Flávio Guimarães. Ele vai trazer basicamente o comentário dele sobre currículo, a importância de que, pra, no caso, você que tem 50 anos ou mais, trazer e saber fazer o seu currículo para justamente entrar nesse mercado de trabalho, você que tem 50 anos ou mais. E, claro, o mercado de trabalho, como é que está agindo no ritmo home office. O Flávio Guimarães vai falar pra gente, além, é claro, do grupo que está favorecido ou não pelos novos modelos de trabalho, esse grupo de 50 anos ou mais. A gente vai trazer essa análise, essa opinião com o Flávio Guimarães, que é consultor e comentarista de carreiras e oportunidades de emprego aqui da CBN, do grupo Rede Amazônica. E é muito importante, né, ouvinte? Você que tem 50 anos ou mais, como é que eu posso fazer um bom currículo para entrar de sola nesse mercado de trabalho e conseguir um emprego? Além disso, a idade é um fator crucial na hora da contratação de um candidato para uma vaga aberta. É, a gente vai comentar tudo isso agora com o Flávio Guimarães, que já está na ponta da linha para falar conosco. Oi, Flávio.
Oi, Cláudio. Agora vai. Tudo
agora
bem?
Agora vai. Bom dia. Tudo certo.
Pois é. Essa questão das contratações do mais de 50 são, na realidade, fatores que o mercado acaba, em alguns momentos, tendo até preconceito. Não consigo entender tecnicamente por que disso. Mas nós temos empresas e já temos visto uma grande mudança, né, nessa cultura, nessa filosofia de contratação, e muitas, inclusive, estão iniciando programas somente para contratar esses profissionais. Então é um assunto muito bom da gente abordar e destrinchar um pouquinho para quem está nos acompanhando agora.
Exatamente. Inclusive, o Vinte CBN já participando conosco, continue mandando sua mensagem. Daqui a pouco eu vou registrar todas elas no WhatsApp. 981158557. Chama atenção, Flávio, um dado que inclusive dei na primeira meia hora, mas volto a repetir aqui porque me chamou muita atenção. A faixa etária de 50 até 64 anos foi a que menos conseguiu emprego desde o início da pandemia, com o fechamento de mais de 431 mil vagas de trabalho, dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Fechamento até de vagas de trabalho para esse público, mais de 431 mil vagas fechadas de trabalho para esse público de 50 anos ou mais. Eu queria que você começasse a explanar para a gente como esse número chama a atenção, principalmente nesse meio da pandemia da Covid-19.
Pois é, o grande desafio que nós temos para esse público, Cláudio, é assim, essa grande problemática que gira em torno disso, na realidade a fonte vem com a questão da cultura do processo seletivo nas empresas. Então, enquanto as empresas não conseguirem observar a importância desses profissionais no dia a dia, elas efetivamente vão continuar abrindo muitos processos. Muitas vezes elas não conseguem o profissional que tanto desejam, porque não existe profissional perfeito, né? Você sempre tem uma coisa ou outra que você vai precisar ajustar, mas enquanto nós não tivermos essa filosofia, essa nova cultura de conscientização de que esses profissionais acima de 50 podem ser aproveitados para algumas vagas específicas, aí sim a gente vai continuar vendo isso como um ciclo vicioso. Agora, claro, a gente precisa destacar o seguinte: eu não vou colocar, por exemplo, uma pessoa de 60 anos para fazer um trabalho fisicamente muito forçado, né? Claro, a gente precisa ter uma consciência como um todo, né? Eu preciso uma pessoa que tenha uma idade menor, até porque vai desgastar muito fisicamente. Essa pessoa, de repente, pode ter já algum histórico de questão de saúde, de coluna, enfim. Mas a gente precisa idealizar o seguinte: esses profissionais, se as empresas têm esse pensamento de não contratar esses profissionais para trabalhos que sejam, de fato, braçais no dia a dia, a gente precisa, então, colocar essas pessoas em trabalhos mais administrativos, em trabalhos que pensem mais, porque essas pessoas, elas não têm somente a experiência do dia a dia em si, das empresas que já passou, das funções que já exerceram, mas a habilidade que se desenvolve com o tempo, da maturidade do dia a dia, né, da tolerância, da nova forma de pensar, uma forma normalmente mais equilibrada, mais tranquila, mais analítica. Então, o que as empresas alegam, né, principalmente para vagas que são da indústria, né, que normalmente não contratam muito, é que são trabalhos muito braçais. Mas isso não justifica, porque essas pessoas podem sim contribuir muito em funções administrativas e estratégicas. Então, a empresa também precisa estar capacitada tecnicamente para observar isso e fazer isso funcionar. Senão, esse ciclo vicioso vai continuar sendo dessa forma e a a gente nunca vai mudar nada. Esse é o grande desafio que a gente tem em relação a isso, viu?
É, sabe uma outra pergunta que paira na cabeça de pessoas com 50 anos ou mais? Será que eu boto idade no meu currículo, por exemplo? Até porque, imagina só, né? Já tenho medo de não ser contratado justamente pelo fato da idade. E eu te pergunto, é para colocar a idade no currículo? Eu já quero, inclusive, que você traga seu comentário para a gente sobre como fica o currículo de alguém com 50 anos ou mais, inclusive sobre idade. Coloca ou não coloca?
Pois é, a questão da idade não é nem questão não é nem um fator da exposição em si, mas a idade, ela tecnicamente não tem nenhuma contribuição para o processo seletivo.
Uhum.
Ela não vai mostrar, por exemplo, que a pessoa vai conseguir fazer aquele trabalho, que a pessoa tem aquela capacidade. O que define isso é realmente a entrevista e os testes práticos, enfim, o que for que a empresa fizer. Então, tecnicamente, mesmo os mais jovens, os mais velhos, os mais 60, não precisa colocar idade. É um quesito que não tem muita importância. Até porque, se a empresa realmente tiver um pensamento medieval, ultrapassado, de não contratar pessoas acima de 50, você colocando ou não, ela vai saber. Se você colocar, ela já vai saber e vai desclassificar. Se você não colocar, ela te chama para entrevista. Na entrevista pessoal, ela vai ver e também vai desclassificar. Então, essa ordem de colocar ou não colocar não tem nenhuma contribuição técnica, não, viu?
Perfeito. Então, coloque sua idade. Eu acho até importante, agora é uma opinião própria de Clóvison Dutra, coloque sua idade. Se você tiver 70 anos e está procurando emprego, coloque a sua idade e vá em busca desse mercado de trabalho. E a gente sabe que é muito desafiador, até pelo preconceito mesmo das empresas. Tem um ouvinte nosso participando aqui no 981-158557, o Luiz Antônio. A opinião dele sobre esse assunto é a seguinte: é preciso que seja dito. Estamos diante de preconceito e discriminação, e isso tem consequências sociais graves. Adultos empregados perdem poder e respeito dentro de casa, e isso fragiliza as relações familiares, contribuindo com fragmentação dos laços com adolescentes e jovens. Ele dando uma opinião mais específica e generalista sobre o desemprego entre maiores de 50 anos aqui no Brasil, Flávio.
Pois é, o que acontece é assim, Klaus, algumas empresas, né, criam alguns argumentos que a gente ouve falar, né, de dizer assim: ah, mas a pessoa, quando passa de uma certa idade, ela perde o nível de produtividade, ela já não tem mais o ritmo que tinha quando era mais jovem. Na verdade, não é que perde o ritmo da produtividade, isso não existe, tá? Na prática, na técnica do dia a dia, isso não é verdade. O que acontece é, a pessoa, quando vai passando no decorrer dos anos, ela vai mudando o formato de atuação dela. Então, uma pessoa que é mais jovem, ela, claro, ela está mais efetivamente, né, um fogaréu de atividade. Você coloca ela para fazer 20 coisas ao mesmo tempo, ela vai fazer as 20 coisas ao mesmo tempo. A pessoa que já passa dos 50, ela não é que ela não consiga fazer essas 20 coisas ao mesmo tempo, ela consegue. Se ela for lá, ela consegue fazer. Agora, a visão, o formato de pensamento é que vai mudando. Então, ele olha para aqueles 20 trabalhos e diz assim: não, peraí, eu não vou já começar a fazer como fogaréu, não. Eu vou pensar como é que eu posso dividir isso aqui por bloco. Vem cá, deixa eu classificar esses trabalhos aqui assim, assim, daquela forma. E muitas vezes tem um grau de eficiência altíssimo e que a empresa normalmente nem vai saber, porque não dá essa oportunidade de fazer. Então, o que acontece não é a perda de produtividade, é o ritmo de pensamento. E a empresa precisa ser capaz, tecnicamente, para poder observar e diagnosticar isso. Se não conseguir, elas vão perder muitos e muitos bons profissionais que podem contribuir muito no dia a dia e na rotina das funções que elas têm como vaga.
O outro ouvinte da CBN comenta aqui, o Augusto, diz o seguinte: a grande verdade sobre emprego depois dos 45, 50 anos é que a idade incomoda mais as outras pessoas do que a quem está nessa faixa etária. É difícil encontrar empresas e gestores que ignoram a idade do profissional e o contrate. A opinião do Augusto, nosso ouvinte da CBN. Obrigado você que está participando conosco. Mande mensagem no 981-158557. O Flávio, e o home office, hein? Para essas pessoas acima de 50 anos ou mais, está sendo desafiador? Qual a avaliação que você faz sobre home office com pessoas de 50 anos ou mais?
Pois é, tem sido desafiador para os mais 50 e para os menos 50 também, né? para todo mundo,
dizer, viu, para mim, eu tenho o quê? 25 anos? De 26. Para mim tá difícil, já adquiri até uma tendinite. Inclusive, não vou mentir, mas já tá tudo bem, já tá tudo certo. Porque o quê? Você trabalha em casa, gente, é todo um processo até para se reorganizar dentro dessa casa, até porque às vezes a gente não tem nem organização mesmo para trabalhar em casa, né? Nem material, estrutura para fazer isso, mas a gente vai se adaptando, né?
É verdade. E o desafio que a gente tem é conseguir planejar toda essa rotina, né? Se você tem filho pequeno em casa, aí pro público dos mais 50, se tem neto, às vezes a vontade é passar o dia inteiro brincando com o neto, com a netinha, isso é fácil. Né? Mas a gente precisa ter, e o ponto mais crítico em relação ao trabalho home office é essa ideia que a gente tem de dizer assim, o trabalho home office é mais tranquilo, então, tá tranquilo, eu vou, tomo uma água aqui, faço um lanche, dou uma parada, e olha, se não houver o planejamento de tempo, separando as coisas, conscientizando a família, dizer, agora é hora de trabalho. Né? Eu não consigo atender a demanda de vocês, a não ser que seja uma demanda emergencial, claro, mas aquela coisa, por exemplo, eu tiro por mim, né? Eu trabalho no home office já tem um tempo, até um pouco antes da pandemia, e com a minha Isabela em casa é o dia inteiro, né? Pai, eu tô com sede, pai, eu tô com fome, pai, isso, pai, aquilo, já faz. Então, toda essa rotina, o que eu percebi, o que eu aprendi com tudo isso? É que eu preciso começar a deixar os meus pequenos, que eu tiver em casa, mais independentes. Então, agora, por exemplo, ela já toma banho sozinha, ensinei para ela tomar banho sozinha, já é um tempo que eu não vou ter que despender, sair do trabalho, sair da banho, voltar 30, 40 minutos só fazendo aquela atividade. Então, para os profissionais de mais de 50, essa adaptação também é fundamental. Na verdade, a gente generaliza isso, porque é uma atividade que é efetivamente desconhecida por todos nós, né? Até um ano e meio, dois anos atrás, e que agora a gente tem visto realmente que ou a gente ajusta ou de repente a gente perde produtividade com essa ideia de dizer assim, não, tá tranquilo, tô em casa, então tá mais folgado. No final do dia, quando a gente for medir a produtividade, eu digo, puxa vida, olha só, baixou tanto assim, então tem que adaptar, tem que fazer planejamento de tempo, viu, Cláudio?
Exatamente. Vamos fazer o último intervalo no CBN Audiência Pública. Na volta a gente fala sobre novos modelos de trabalho. O mundo está mais imediatista, está mais na internet, nas redes sociais. Flávio Guimarães vai trazer dicas e sugestões sobre esse grupo. Está favorecido ou não pelos novos modelos de trabalho? Última chamada para você participar no 981-158557, nosso WhatsApp, também no YouTube. É Rádio com Imagem. Agora em Manaus, 10h19, voltamos já.
CBN Audiência Pública.
Pampeano, 3,99. Café Santa Clara, 4,49. Leite em pó Ninho sachê, 750 gramas, 24,99. Calabresa Seara, 17,99. Shampoo Clear, leve 400 ml e pague 330 ml, 19,98. Óleo de soja lisa, 7,69. Baratão da Carne, é barato mesmo.
Inspirar momentos únicos é o que nossos pets fazem. Por isso, a linha de rações SanPet foi pensada em cada detalhe, para proporcionar a eles saúde e energia que contagiam. Em cada brincadeira, carinho e lambejo, está presente todo o cuidado que ele precisa para se preocupar apenas com a diversão. Se tem amor, tem SanPet.
Esse é o Mariano. Ele não gosta de trocar lâmpada. Já passou semanas no escuro. Ô Mariano, muda essa atitude. Agora Mariano troca chuveiro, põe prateleira. Agora sim, Mariano, mude a atitude na Casa dos Compressores.
Shopping dos Pneus, sempre com as melhores marcas do mercado. Michelin, BF Goodrich, Pirelli, Goodyear, Xylon, Esprit, Triangle e muito mais. Shopping dos Pneus, a maior variedade de marcas e modelos de pneus da região norte. Super promoção de pneus. Aro 13 a partir de R$199. Aro 14 a partir de R$209. Aro 15 a partir de R$229. Shopping dos Pneus, 5 lojas para melhor servir. Informações 3215-2050.
Uma música, para ser perfeita, precisa de compasso, está no tempo certo, ou seja, precisa da matemática. E esse é o tema da 16ª OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, Música e Matemática. As provas da primeira fase serão de 28 de junho a 3 de agosto. Saiba mais em obmep.org.br. E se a matemática é música para os seus ouvidos, participe. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
10h22.
CBN Audiência Pública.
De volta com a última parte do CBN Audiência Pública, que hoje fala sobre o mercado de trabalho para pessoas com 50 anos ou mais, principalmente nesse momento de pandemia. Nós estamos conversando com Flávio Guimarães, consultor e comentarista de carreiras e oportunidades de emprego da CBN, do Grupo Rede Amazônica. Flávio, tá com a gente, né?
Tô sim, estamos aqui.
Perfeito. Bom, quero que você fale agora para a gente nesse momento final sobre o grupo de 50 anos ou mais está favorecido ou não pelos novos modelos de trabalho. Quais são esses novos modelos de trabalho na sua avaliação também?
Pois é, os novos modelos de trabalho. Olha que interessante, né, Cláudio? A gente está passando por um momento agora onde nós estamos descobrindo as novas tecnologias mais, de uma forma mais intensa, né? A gente já vê a evolução da internet no Brasil lá desde 99. É, mas então sempre houve, na verdade, essa revolução digital, agora, claro, de uma forma bem mais acessível. Então, tem pessoas, por exemplo, que trabalhavam como assistente administrativo, que agora estão trabalhando em casa, via redes sociais, somente confeccionando documentos. Olha que interessante. Eles fazem a elaboração de documentos dentro da redação, das normas, tudo assim, mandam para a empresa paga, é claro, tem uma prestação de serviço. E aí essa pessoa ganha dinheiro com isso. Então a gente está vendo coisas que nunca aconteceram. Né? Antes, por exemplo, um profissional que, mais 50 mesmo, que tinha um trabalho ali de confeitaria, que era um padeiro, que era um garçom, que era um cozinheiro, agora eles já abrem uma rede social e começam a divulgar os produtos deles, fazem contato, conversam diretamente com os clientes. Agora a gente precisa ter consciência também em relação a isso. É que assim, as pessoas que têm muita experiência já de mercado, em alguns momentos, a gente não vai generalizar, mas uma boa parcela, a gente ouve muito falando, né? Puxa, mas eu sempre fiz assim, eu sempre fiz desse formato e sempre deu certo.
É muito comum, né? Principalmente com novos sistemas dentro da empresa,
exatamente.
Né?
Exatamente. E assim, esse momento que a gente está passando agora não dá mais. Não dá mais para a gente pensar e dizer assim, não, eu vou fazer do jeito que eu sempre fiz. Não, agora a transformação é uma transformação digital. Então você tem que estar em rede social, você tem que estar com a tua lista de contatos, a tua lista de transmissão para estar enviando os documentos. Então, se é beneficiada ou não, tecnicamente a gente não vai saber como medir isso agora, né? Mas isso vai depender muito também dessa migração dos profissionais, desses profissionais mais de 50, para essa questão tecnológica. Agora sim, não muda muita coisa não, né? Muitas vezes a ideia, né, a versão de dizer assim, puxa, mas é desconhecido. Desconhecido sempre gera uma certa rejeição no início. Mas não tem muita diferença, não. Quem trabalhava com marketing convencional, por exemplo, agora vai trabalhar com marketing digital. Vai ter que ter alguns conhecimentos técnicos, algumas ferramentas diferentes do que o marketing convencional. Vai. Mas isso é questão de adaptação. O mercado vai se movimentando e a gente precisa, de fato, se movimentar junto com ele. Mas é um momento muito interessante, trabalhos que ficam bem mais práticos do que os trabalhos que nós éramos acostumados a fazer, né, antes da pandemia principalmente, mas tem muito realmente para nós evoluirmos e conseguirmos nos enrolar, nos adaptarmos a essa rotina.
Dica para o público da minha idade, nasceu em 95, 94, para cá, paciência. Para você que é mais, que tem 50 anos ou mais, também paciência para aprender, a gente com paciência para ensinar, e assim a gente vai seguindo juntos, principalmente você que trabalha do seu ladinho, tem uma pessoa mais idosa, com 50 anos ou mais, ali você está no computador, do seu lado tem uma pessoa mais idosa, com certeza essa pessoa tem uma experiência de causa, não só no seu trabalho, mas na vida, né? Carrega uma bagagem emocional muito maior para justamente te ajudar e te auxiliar nesse momento, não só de emprego, mas também na vida. A gente tem muito a acrescentar e eles também têm muito a acrescentar para a gente, né, Flávio?
Exatamente. E olha que legal, né? As grandes empresas, as grandes corporações, elas já entenderam que essas pessoas têm esses quesitos que você falou, não só a experiência profissional em si, né, do trabalho em si, do dia a dia, mas a experiência pessoal também, a maturidade, a tolerância. E aí, o que é que já estão começando a fazer? Aqueles comitês de desenvolvimento de novos produtos já não tem mais gente novinhas. Já não é só pessoas mais jovens. Por quê? Porque eles pegam a iniciativa, a garra, o fogaréu dos mais jovens, a criação, do desenvolvimento, e eles colocam pessoas mais velhas também para observar coisas e dizer assim, mas será que a gente não pode ajustar aqui ou ali? Será que esse ou aquele procedimento não tem um certo risco? Então, as empresas estão realmente começando a ter uma visão, começando a mudar essa filosofia que é ultrapassada. Essa filosofia de mais 50 não tem muita produtividade, não tem... Isso é filosofia ultrapassada, a gente precisa deixar de lado, senão o mercado não vai acompanhar a evolução do mundo.
Nesse último momento, Flávio Guimarães, eu quero que você traga sugestões e dicas para quem está nos acompanhando, tem 50 anos ou mais, está atrás de emprego, sites, aonde essa pessoa pode ir especificamente para conseguir entrar no mercado de trabalho, para conseguir um emprego, seja em qualquer área.
Muito tempo de experiência significa que você conhece muita gente, que você já trabalhou com muita gente. Então, o ideal, Cláudio, para a gente fazer isso, não é nem essa busca constante de enviar 200, 300 currículos todo dia. Não, coloca numa lista todas as pessoas que você já trabalhou, os ex-chefes, os ex-professores, os ex-mentores. Faz uma listagem desse pessoal. Sabe por quê? Nós temos uma média, né? Toda pessoa tem uma média de convivência com 5 a 6 pessoas ao seu redor. Nós estamos falando que se nós fizermos um levantamento, colocarmos 10 pessoas que nós conhecemos, isso se multiplica por 6. Então, nós estamos falando em 70 pessoas que podem nos dar alguma oportunidade. Então, essa estratégia de usar o network através de redes é muito importante para que a gente possa conseguir a nossa oportunidade. É um pulo do gato, se colocar em prática, funciona.
É exatamente aí. Flávio Guimarães conosco. Temos mais um tempinho? Não temos mais tempo. Flávio Guimarães, consultor e comentarista de carreiras e oportunidades de emprego aqui na CBN, Grupo Rede Amazônica. São quantos anos trabalhando na área, Flávio?
Olha, na área de RH, nós temos 17. E de Rede Amazônica temos 6 anos e pouquinho.
Que bacana, tem experiência de causa para falar sobre esses assuntos e outros para você, ouvinte da CBN. Obrigado, Flávio, por estar conosco. É uma honra ter você com a gente, viu?
Obrigado, Cláudio, pelo convite, eu que agradeço.
Estamos juntos. Flávio Guimarães conosco, ouvinte CBN, agora em Manaus, 10 horas e 28 minutos. Ficamos por aqui com o CBN, audiência pública, trabalhos técnicos de Tiago Silva, produção no estúdio de Patrick Mota Filho e produção também de Tatiane Martins.
Apresentação, Clauson Dutra.
Vem aí o Boletim Amazonas com Patrick Mota Filho, trazendo as informações do Amazonas. Um abraço para você. Encontro marcado com você, inclusive, pela parte da tarde no jornal CBN Amazônia Manaus, segunda edição, 2:30. Até lá, ouvinte CBN.
CBN Audiência Pública.